sou o Gabriel Froy.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
A gente não podia ter começado assim. Tinha começado igual o Sam Enredo. Eu sou o Gabriel Froy.
Não, eu não vou tentar cantar um Sam Enredo, porque vai ser muito desastre.
Olha, só para deixar claro, a Vanessa me obrigou a usar esse chapéu aqui do Chapolin. Temos aquele na mesa também, ó.
Eu só não trouxe a marreta porque o meu filho despencou o cabo da marreta.
Não dá para ver, mas ó, a mesa hoje tá. Deixa eu levantar ela, a mesa
tá
um pouquinho.
Tá uma bagunça
ó.
Isso aqui,
tá
Gabriel.
Muita coisa, ó.
É verdade.
Tá muito bagunçado, ó. Bom, vamos deixar ela arrumadinha.
Arrumado,
pra começar.
Vou dar o cafezinho pra cá.
Não, bota o café aqui assim, ó.
Ah, bota... ah tá.
Assim, ó.
O café, pronto. Mas eu nem servi o café, tu já tá escondendo ele no Chapolin Colorado. Não contavam com sua astúcia, Gabriel. Nós já viemos aqui, né, preparados pra cair na folia nesse compilado que tá super especial de Carnaval 2024. E se você tá pensando que de camiseta preta nós vamos passar um calor danado, é aí que você se engana, viu? Nós estamos usando a nossa Tech T-Shirt da Insider. O tecido não esquenta no sol e até ajuda a regular a temperatura do corpo, já que ele é leve e evapora rápido o suor, sem deixar aquele cheiro ruim, sabe? Aquele conhecido como CC.
Para você que também está querendo uma camiseta dessas, acesse o site Insider através do link que está aqui na descrição do episódio. Isso porque ele já vai aplicar o nosso cupom especial de desconto, o código 12, que te dá 12% off em todo o site, incluindo os kits.
Eu já falei aqui, eu vou repetir, nós realmente viramos muito fãs dessa marca e vale a pena investir uma camiseta como essa daqui, com essa qualidade, que te deixa super confortável e bem vestido. Seja aí para trabalhar, para passear e até para cair na folia no carnaval.
E vai ter sorteio de vale-compras da Insider no próximo episódio do Compilado. Para concorrer, é moleza. É só comentar aqui no YouTube, hashtag Insider. E vamos então começar com um café no bule. Vamos
café
começar.
Café no bule? Isso daí, o pessoal lá da época do segundo grau, a gente fazia muito café no bule, né? Para discutir questões entre amigos.
Então, vamos fazer aqui. Olha, eu botei uma enquete, vou deixar a enquete aí na tela para vocês verem. Porque a gente está com realmente um problema na produção.
Um dilema
aí na produção do compilado. A gente grava às sextas-feiras, então a gente fecha a pauta das notícias toda sexta-feira, a gente tem que revisar tudo, ficar, né, para ficar tudo redondinho para a gente chegar aqui para gravar. E a gente grava nas sextas-feiras, tem todo um processo de edição durante a sexta-feira e aí sábado, 6 horas da manhã, a gente vai e faz a publicação dos episódios. Está assim já há anos, no compilado.
Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, o processo de gravação a gente já deixou azeitado, vamos dizer aqui, né, Gabriel? Salvo quando acontece alguma coisa muito extraordinária, tipo o Gabriel ter que parar lá no pronto-socorro, né? Aí acontece. Mas, gente, é muito complicado a gente conseguir editar todo esse material e ele tá prontinho pra você às 6 horas da manhã no sábado. Então, a gente fez no último compilado, a gente explicou um pouquinho disso aí pra vocês e fez uma enquete perguntando o que vocês achavam melhor e se teria algum problema a gente passar a publicar o compilado no domingo de manhã.
Exato. Domingo seria às 8 horas da manhã, tá? Que aí fica um horário melhorzinho do que 6 horas da manhã, que aí
não
realmente...
Não precisa de tanto no domingo.
Pro domingo é bem cedo realmente, né? Por quê? Porque a gente tem toda uma equipe por trás do compilado, a gente já apresentou ela em outros episódios, e realmente fica muito desgastante. A gente não quer ninguém desgastado, a gente quer continuar fazendo compilado, e todo mundo feliz.
Feliz e saudável.
E saudável, né? A nossa ideia da enquete era justamente, ou a gente continuava aos sábados, só que a gente teria que fechar a pauta às quintas-feiras, e aí a gente deixar de fora aí, provavelmente, notícias interessantes, né? Só para falar, só para mostrar elas no outro episódio. Então, eu acho que tem um gap de tempo muito grande. E aos domingos, então, a gente teria esse tempo, uma sexta-feira mais tranquila, para poder entregar todo esse material, editar, e se precisar fazer alguns ajustes, ainda rola aí um pouquinho aí do sábado, e aí no domingo a gente faz tudo. Publicação no YouTube, nas plataformas de streaming, tem o carrossel que a gente faz também no Instagram, tem a própria newsletter no e-mail, a newsletter no LinkedIn, ou seja, todo esse material passaria a ser divulgado domingo a partir das 8 horas da manhã.
Uhum. E de acordo com a nossa enquete, vocês entenderam a nossa situação e de fato ganhou domingo aqui com 67% dos votos.
Então, a partir do próximo episódio, tem muita gente que acompanha a gente de manhãzinha, na academia, vai pra praia, vai passear, vai levar o cachorro para passear, só que a gente vai passar agora a fazer isso aos domingos, tá? Então, já deixamos avisados aqui que no próximo sábado não adianta. Se você quiser fazer um repeteco desse aqui, não tem problema nenhum. Mas novos episódios a partir do domingo. Combinado? Okay. Combinado.
Então, muito obrigado por ter ajudado a gente a decidir esse dilema também, que é bom que você faz parte não só da nossa audiência, mas também de como a gente estrutura aqui o compilado, né? Então, bora para as notícias, Gabriel?
Bora. Ó, deixa eu alinhar aqui, ó. A gente tá cheio de coisa na mesa. A Vanessa fez uma bagunça.
Eu não fiz bagunça, só trouxe o Chapolin, cara.
Não, mas tá cheio de coisa aqui. Aqui, ó. Tem mouse, tem o tecladinho.
Mas isso não tem nada a ver comigo.
Que controla esse TP. Tem garrafa d'água, laptop.
Eu só trouxe o Chapolin xícaras, extra.
Os microfones.
E o meu brinco escandaloso.
É. Mas vamos lá, ó. Vamos começar com essa notícia. Ó. Satya Nadella, você deve ter visto aí, né? Completa uma década no comando da Microsoft.
Em 4 de fevereiro de 2014, a Microsoft assumiu o risco, removeu o veterano e fundador Steve Ballmer do comando da empresa e colocou em seu lugar um quase desconhecido do mercado, 11 anos mais novo. Era o indiano Satya Nadella, até então vice-presidente da divisão de nuvem da Microsoft. Uma década depois, Nadella mostrou ser o CEO certo na hora certa, alavancando a empresa em direção a números invejáveis. Nesse período, as ações da Microsoft valorizaram cerca de 1000%, muito acima da média de 185% de crescimento das outras gigantes do Vale do Silício. Hoje, a empresa está avaliada em $3 trilhões, mais do que qualquer outra em solo americano, mesmo fora do seu segmento.
Nadella chegou para apostar em soluções de nuvem, tirando a dependência da Microsoft da venda de sistemas operacionais e suítes de aplicativos e abandonando a guerra perdida no mercado de dispositivos móveis. O CEO também ajudou a fazer as pazes com a comunidade de código aberto e finalmente quebrou o muro que havia entre Windows e Linux. Sob seu comando, a Microsoft adquiriu serviços de peso, como LinkedIn e GitHub, e gigante dos games, como ZeniMax e Activision Blizzard. Atualmente, o executivo continua seu reinado sem sinais de enfraquecimento. Foi Nadella que apostou várias fichas da Microsoft na startup OpenAI e colocou a empresa como referência em soluções de inteligência artificial e também de nuvem. Ó, 10 anos atrás, não faz tanto tempo assim, computação em nuvem já era uma coisa já muito utilizada, muito se falada, e a Microsoft não era forte nesse sentido. Uhum. E a gente está falando do Satya Nadella como se ele tivesse entrado na Microsoft nessa época. Não, ele já está na Microsoft há muitos anos, há muito. Então, era um cara realmente já de confiança, tanto do Bill Gates, na época do Bill Gates, quanto também do Steve Ballmer.
É que, de fato, ele era desconhecido ali para o mercado, né? Era um papel secundário ali para o mercado que ele assumia. E, de repente, do nada, entre aspas, né? Ele virou o CEO. Mas, realmente, foi o que a gente disse ali na notícia. Foi o cara certo para o momento certo. Então, hoje a gente vê essa quebra desse muro que nós falamos de Linux e Windows, era algo completamente impensável também antes, né?
Eu não acho que quebrou completamente não, tá?
Mas...
Porque quem é do mundo Linux ainda tem um pezinho atrás com a Microsoft. Tanto é que na época que eles adquiriram o GitHub, nós tivemos vídeo no canal, inclusive, falando Sim. sobre isso. Se quiser resgatar esses vídeos, volta lá esse vídeo. Você vai ver que o nosso comentário era: a Microsoft não é a mesma empresa. O pessoal está achando que está na era do Ballmer ainda. Então, a Microsoft é uma empresa também de código aberto, assim como muitas outras. E isso se provou ser verdade aí depois desses vários anos.
GitHub evoluiu muito, né? Tiveram várias features novas sendo implementadas e algo que... E ele continua sendo o cara, quando se fala em repositórios.
E muita gente querendo abandonar, né? Ah, vou sair.
Ah, na época foi.
Foi uma chiadeira danada.
Exatamente.
Né?
Acabando. O pessoal queria queimar a conta no GitHub.
Hoje a gente vê, a Microsoft é uma das maiores contribuidoras, se não a maior contribuidora, por exemplo, para o próprio kernel do Linux, tá? Uhum. É isso pois mesmo é. Que você está ouvindo, é. E muitos outros projetos. Claro que ela tem aquele viés de geração de receita forte, como, uhum. como toda empresa deveria ter, né? Mas, assim, a Microsoft mudou da água para o vinho e realmente é uma empresa hoje, sob o comando do Satya Nadella, muito diferente.
Google gasta $1 milhão para aproximar C++ do Rust.
Pô, parece pouco, né? $1 milhão.
Ah, desculpa, eu não dei a ênfase que você dá, Gabriel.
Quanto vale o Rust hoje? Para o Google, a resposta é $1 milhão, no mínimo. Essa foi a cifra que a empresa comprometeu para melhorar a É difícil isso.
É difícil.
Tomar um café, peraí.
Vai com calma. Interoperabilidade. Vai lá, isso. Pode continuar.
Entre o Rust e o C++. Esse dinheiro foi doado pelo Google para a Rust Foundation. De acordo com o Royal Hansen, vice-presidente de segurança e proteção do Google, essa interoperabilidade, agora sim, irá acelerar a adoção do Rust pela comunidade, com o objetivo final de melhorar a segurança da memória, principalmente no ambiente Android. Lars Bergstrom...
Esse, para mim, é mais difícil do que a interoperabilidade.
Lars... Diretor de recursos da plataforma Android e presidente do conselho da Rust Foundation reforçou: melhorar a segurança da memória em toda a indústria de software é um dos principais desafios tecnológicos do nosso tempo.
A meta do Google é fazer com que cada vez mais desenvolvedores migrem do C++ para o Rust. Um levantamento recente realizado pela JetBrains apontou que 23% dos desenvolvedores Rust já migraram aplicações do C++ para a linguagem, enquanto 35% dos desenvolvedores Rust já migraram aplicações de outras linguagens. O Google está apostando em um crescimento nessa tendência e também se comprometeu em investir e colaborar com ferramentas, bibliotecas e sistemas. Nesse sentido, já foram criados utilitários como o CXX, o AutoCXX, o BindGen, o CBindGen, o Diplomat e o Qubit, que ajudam na interoperabilidade do C++ para o Rust. E o Google não está sozinho nesse movimento, com a Microsoft, Linux e GNU também aderindo à força do Rust.
Tá vendo? Isso que a gente falou antes, ó. Microsoft junto aí nesse sentido. E é engraçado você ver, ó, o Rust agora, de forma independente ali da Mozilla, tem que, de certa forma, caminhar pelos próprios pés, né? Quando eu digo isso, é recebendo a incentivos e até aportes, realmente, dessas grandes empresas que têm interesse no uso do Rust. Seja para usar, para trocar pelo C, pelo C++, inclusive, né? Essa é uma coisa que a gente está vendo como tendência, realmente. A gente não vai ver, provavelmente, o Rust como um grande player, porque quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente está falando essencialmente de sistemas, de aplicações, tudo. E o Rust, ele vai num outro mercado, desenvolver plataformas, sistemas operacionais e tudo isso.
Está num nível mais baixo, né?
Não é que não dê. É. Tanto é que tem framework do Rust para praticamente tudo hoje em dia. Se você quiser desenvolver um site em Rust, tem como fazer.
Mas não é o comum, né? Então, ele realmente está ali direcionado mais para essas aplicações de mais baixo nível. Automaticamente tem um mercado um pouco mais nichado, mas que você vê que o Rust ganha muita força nesse mercado.
Mas você vê que o título da notícia está: Google gasta $1 milhão, não é investe.
É verdade.
É porque $1 milhão é pouco, eu acho.
Mas, na verdade, ele está investindo, né?
Sim, mas pensa o seguinte, cara. Pensa que ele está investindo em aproximar o C++ do Rust justamente para melhorar o próprio sistema Android,
uhum.
que é um carro-chefe dos sistemas operacionais que o Google tem.
Uhum.
$1 milhão é muito pouco.
É.
Essa é a grande verdade, não é? O que você acha? $1 milhão paga um dev por ano. Né? Mentira, né? Dá pra pagar bastante devs
eu
aí.
Eu também acho, tô procurando, vou me aplicar pra essa vaga aí, gente.
Mas realmente, se isso for, por exemplo, para desenvolvimento dessas bibliotecas, pode ser que não seja o suficiente, uhum. né? Tem que ficar de olho aí, tá? Porque esses investimentos, cara, tem que ser investimentos em pessoas, realmente, para fazer coisas que realmente reforcem o ecossistema da linguagem.
Facebook faz 20 anos e continua relevante para os planos da Meta.
Quem também completou o aniversário nessa semana foi o Facebook, lançado em fevereiro de 2004. Você lembra dessa época? Na época, o jovem Mark Zuckerberg colocou a primeira página online a partir de um servidor em seu dormitório em Harvard. Era um serviço simples que exibia os rostos e algumas informações dos estudantes do campus, a partir de um investimento inicial de apenas $2,000. 20 anos depois, o Facebook é a maior rede social da história, ainda que venha perdendo relevância progressivamente, principalmente entre os usuários mais jovens. Desde outubro de 2021, o Facebook deixou de ser o centro de tudo. A empresa por trás de diversos sites e serviços passou a se chamar Meta, se desvinculando da marca que deu início a tudo.
Nesses 20 anos, o Facebook passou por grandes mudanças de propósito, de infraestrutura, de logotipo e até de modelo de negócios. Da mesma forma, o Facebook se viu envolvido em escândalos de abusos online, divulgação de discurso de ódio e invasão de privacidade dos seus usuários. Mesmo assim, a rede ainda sustenta 3 bilhões de usuários ativos no mundo todo. Esse volume, jamais atingido por outra rede social, é o combustível por trás de uma máquina publicitária sem precedentes. Mesmo sem estar mais no nome, é o faturamento do Facebook que sustenta os investimentos do resto da empresa. É impossível ignorar seu impacto e sua presença nas relações humanas e na evolução da própria internet. Verdade.
Então, se a gente pega o histórico, o Facebook, obviamente, já dava muita grana, mas a chave virou quando a Sheryl Sandberg foi para lá. Agora ela já saiu também. Acho que terminou lá como COO do Facebook, ou seja, era a responsável pelas operações da empresa. E se você sabe um pouquinho de história, sabe que ela também, lá nos primórdios, foi quem definiu ali a estrutura de modelo de negócio do próprio Google também. Ela trabalhou no Google muitos anos. Então o AdSense, que hoje a gente fala aí, que monetiza o YouTube, monetiza os sites, tem várias plataformas aí de monetização, também tem o dedo da Sandberg lá.
Gente, o que essa mulher fez, né? Vamos combinar. Ela conseguiu monetizar aí dois gigantes. É.
Então, ela não criou nada do zero, tá? Mas ela realmente fez atingir outro patamar. Então, quando a gente fala de gente que sabe ganhar dinheiro na internet, a gente tem que colocar ela na lista.
Pô, na lista? Eu diria que no topo
da
lista.
No topo da lista, é. E o Facebook hoje é uma máquina realmente de anúncios, né? O modelo de negócio dele é tão forte quanto o próprio AdSense. Se não, maior, inclusive, né?
Verdade. Mesmo a gente tendo essa sensação que, de fato, está acontecendo, de que o Facebook está ficando um pouquinho de lado, né? Acho que ninguém aqui acessa mais tanto quanto acessava 10 anos atrás o Facebook. Então,
eu também não tenho mais
utilizado.
Mas o modelo de anúncio dele não vale só para o Facebook, exato, vale para todas as redes ali, né? Então, é muito interessante e é realmente uma forma de divulgação. Se você comparar com outras mídias, não estou falando de internet, já de outras mídias, é muito eficiente, mas muito eficiente. Por isso que é essa bazuca, né?
O poder todo que tem não é à toa, né?
Essa notícia eu acho que você nunca imaginou ouvir.
Ah, não. Bota aí 10 anos atrás aí, sem o Satya Nadella, se isso aconteceria.
O título é só isso, ó. Sudo no Windows.
É isso. É simples, mas diz tudo.
Deixa eu começar, ó. Para quem viveu a rivalidade entre o Windows e Linux na virada do milênio, essa notícia é realmente surpreendente. A Microsoft se rendeu ao comando supremo do Linux e está levando o sudo para o seu sistema operacional. Configurações para esse comando foram encontradas em uma versão prévia do sistema operacional disponibilizada no canal Canary no final de janeiro. Depois da descoberta de alguns usuários, a Microsoft oficializou a novidade. O recurso estará disponível no Windows 11 Insider Preview Build 26052. De novo, Preview Build 26052. O projeto também está abrindo o código e todo o material pode ser encontrado em um repositório no GitHub. A Microsoft quer que os usuários contribuam relatando problemas e solicitando funcionalidades.
Anteriormente, o sudo tinha efeito apenas dentro do Windows Subsystem for Linux, o WSL, onde tinha sido implementado somente para programas do próprio Linux. Ver o sudo funcionando nativamente dentro do Windows é algo que seria considerado impossível 20 anos atrás. Agora, integrado com o Windows, o usuário pode elevar o nível de permissão usando o comando sudo. Nesse momento, uma caixa de diálogo UAC aparecerá solicitando ao usuário que confirme essa elevação. Segundo George Adomi, gerente de produtos da plataforma de desenvolvedor Windows, essa é uma solução ergonômica e familiar para os usuários que desejam elevar um comando sem ter que primeiro abrir um novo console elevado. Elevação a deuses, é isso que...
Quando a gente fala de usuários que realmente o sudo, por exemplo, pode ser utilizado por qualquer usuário Linux. Mas tem muita gente que usa o Windows e realmente não sabe utilizar. E aí, realmente, não vai saber usar o sudo, né? Tudo bem, né? Mas, por exemplo, o uso do sudo no Windows pode acarretar problemas também de segurança. Estou imaginando aqui, por exemplo, alguém rodar um script mesmo que tenha um comando sudo e o usuário não sabe, só sabe lá a caixinha, dá um ok e vai, né? Geralmente acontece isso quando a gente vai instalar algum software e aí você precisa da permissão de administrador, não sei o quê. É o equivalente a esse sudo, né?
É a mesma coisa.
É. Bom, parece que é a mesma coisa aí desse tipo de funcionalidade que já existe no Windows, né? Mas agora a gente vai poder usar isso no terminal, que eu acho que é isso que é a diferenciação.
Eu acho que para quem utiliza muito o terminal e tudo mais, é válido, né? E como ele falou ali, é algo que já está assim meio que na veia das pessoas. É normal você utilizar o sudo.
Porque quando você, por exemplo, abre um terminal no Windows e ele não tem permissão de administrador, não adianta você fazer nada. Você tem que fechar o terminal e abrir ele com a permissão que você quer. Aí ali você faz o que você quiser. No caso do Linux, não. No caso do Linux, eu quero elevar uma permissão, usa o sudo e você faz. Aí o próximo comando já não tem a permissão elevada. Então, é sutil a diferença, mas vai fazer muita diferença para quem realmente usa o Windows de uma forma mais avançada, vamos dizer assim.
Acho que essa notícia tinha mais a ver com Halloween, talvez, algo surgindo no mundo dos mortos. Mas não, estamos no carnaval e o jQuery está vivo e lança uma nova versão.
O desenvolvimento web nunca largou o JavaScript, mas tomou outros caminhos. Mesmo assim, o bom e velho jQuery, ou jQuery, cada um fala de um jeito,
né? Eu falo bem Brasil, assim, jQuery.
jQuery, ainda está vivo e chegou na versão 4.0 nessa semana. É uma versão beta, mas já apresenta melhorias de performance. Por outro lado, ainda existe um ar de nostalgia nesse lançamento, como a manutenção de suporte para o Internet Explorer.
Não foi a manutenção
do suporte. Nem a Microsoft lembra mais do navegador, mas o jQuery está comprometido a manter a compatibilidade até o dia em que lançar sua versão 5.0. Tu imagina a quantidade de hack que tem lá. Pode parecer um passo para trás nos dias de hoje, mas dados mostram que o jQuery segue sendo utilizado em 60% dos principais sites do planeta e uma ruptura total com o passado poderia provocar consequências inesperadas. Uma coisa é você estar sendo utilizado 60% dos sites do planeta. Outra coisa, você está utilizando a versão atualizada do jQuery.
Aí, meu filho, existe um abismo entre uma coisa e outra. Mas vamos lá. Segundo Tim Wilson, líder da equipe de manutenção do jQuery, a nova versão da biblioteca está mais focada em remoção de funcionalidades obsoletas do que em introdução de novidades. Daqui para frente, o jQuery não é mais compatível com versões do Internet Explorer anterior à versão 11. Abandonou o Edge Legacy, que não usava o Chromium, e largou também outras versões antigas de outros navegadores. Pouco a pouco, o jQuery vai deixando de lado o código legado, não apenas navegadores, mas também APIs que se tornaram ultrapassadas no desenvolvimento web. Entretanto, o ritmo da mudança é lento. A última grande versão do jQuery data de 2016 e ainda não há uma previsão para o lançamento da versão final do jQuery 4.0.
Então, ainda estão em beta. Eu não acredito que vai ter muita gente migrando para essa versão 4.0, até porque é mais uma versão realmente para retirada de lixos ali, de código.
Por mais que tenha ali um ganho de performance, né?
Mas eu vou te falar, eu acho que o jQuery ainda tem espaço para novas funcionalidades. Se na versão 5 ele vier implementando as novas APIs com recursos novos, eu acho que consegue ter espaço realmente, porque o jQuery, para quem começou a usar lá atrás, ele simplificou demais o desenvolvimento do JavaScript no front-end. Muito, mas muito, muito. Tanto é que tinha gente que só sabia desenvolver front-end usando o jQuery.
Exato. E olha, a gente já falou isso aqui outras vezes. A gente brinca aqui com o jQuery, mas acho que ele foi até o precursor de todo esse avanço que teve no JavaScript. Que Exato. Se não fosse ele, provavelmente o JavaScript estaria lá paradão do jeito que era antigamente.
Exato. Então, foi ele que forçou essa mudança numa época que o JavaScript estava completamente estacionado. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Então, não só de forma nostálgica, você lembrar do jQuery, nada disso, mas o desenvolvimento para front-end se tornou tão complexo que se realmente vier uma atualização 5.0 com coisas robustas, assim, com recursos mais atualizados, mostrando novamente para o desenvolvedor como pode ser simples de desenvolver, porque tem muitos frameworks JavaScript querendo fazer esse papel.
Exato. Tem
e
até
o jQuery já tem isso enraizado, né?
É verdade. A gente tem aí o HTMX, que tem um quezinho, né? Usa muito Ajax, então tem um quezinho de jQuery ali.
É. Eu acho que pode ser uma reviravolta, tá? Agora, realmente, como a comunidade já não está tão integrada com o que está acontecendo ali, tem que ser o esforço de meia dúzia, realmente.
De meia dúzia de heróis.
De heróis ali. Praticamente Chuck Norris. Para fazer realmente uma versão. Então, a gente vai ficar de olho, porque quando sair essa versão 4, a gente pode até testar a versão 4, né, de alguma forma, mas quando sair essa versão 5, que eu acho que essa, sim, pode ser um turning point aí, para a gente voltar a usar o jQuery e mostrar realmente se ele está atualizado com os dias de hoje, né? Ó, peguei aqui.
E olha, eu não contava com sua astúcia, Gabriel. Desculpa, eu tive que botar de novo essa frase. Não era essa. Tinha que ser os meus movimentos são friamente calculados.
Laravel Herd. Já ouviu falar dele? Terá versão para o Windows.
A versão 1.4.0 do Herd foi lançada trazendo uma versão Pro e suporte para desenvolvimento no Windows, previsto para março de 2024. O Laravel Herd é uma ferramenta de desenvolvimento projetada para otimizar a gestão de ambientes PHP, oferecendo recursos como a criação de ambientes de desenvolvimento isolados, facilitando o teste e a depuração de aplicações PHP, ou seja, nada de WAMP e XAMPP. No Herd, você consegue controlar vários ambientes com múltiplas versões PHP e também no Node.js.
O Herd Pro apresenta funcionalidades avançadas como interceptação de comandos dump e DD, um servidor e cliente de e-mail interno para teste, ferramentas para acompanhamento de logs locais e detecção né, automática do Xdebug. Essas atualizações visam facilitar e otimizar o trabalho de desenvolvedores PHP, oferecendo mais ferramentas para gestão de ambientes de desenvolvimento e depuração de código. Herd, além de um size, né, se torna uma ferramenta super interessante para a criação de ambientes PHP com apenas um clique. Então, se você é da época ainda de WAMP, XAMPP, essa ferramenta realmente, ainda mais para você que desenvolve em Laravel, essa ferramenta é praticamente obrigatória. A não ser que você já esteja acostumado, sei lá, a usar containers, né, para você gerir ali os ambientes, né? Aí eu não sei, realmente, eu acho que não tem nenhuma integração com container. Seria até interessante se ele tivesse. De qualquer forma, isso facilita bastante o uso do PHP dentro do Windows, né? Principalmente porque se criar ambientes no Windows era um pouco complexo. É. Porque você tinha que realmente criar lá o PHP ini dentro do contexto da sua aplicação ou dentro do contexto do próprio PHP que está instalado, para você ter várias versões do PHP. Não era algo trivial também, porque era preciso definir o path no Windows, né? Você até conseguia colocar dois paths com versões diferentes, mas dava
trivial,
conflito, né?
É.
Dava conflito. Então, se isso solucionar esse problema dentro do Windows, já vai ser de muito ganho. E o que ele promete realmente é criar os ambientes com apenas um clique, né?
Muito interessante. Eu acho que vale até a gente ficar de olho aqui quando chegar em março para a gente fazer um teste, fazer um monocódigo aí.
Já que a gente usa o Windows, né? Porque já para macOS já está aí sacramentado, já está sendo utilizado. Mas para o Windows ainda não. Então, quando chegar, vamos fazer um teste especial. A gente cria uma aplicaçãozinha rápida ali no Laravel e a gente testa essa coisa. Porque além disso, tem também suporte para banco de dados, tudo. Então, é bem interessante realmente para quem desenvolve com PHP.
CEO da Rust Foundation abre o jogo. Precisamos de mais colaboradores.
E mais investimentos, né?
Olha, ela acabou de ganhar até o investimento, né? Agora sim, gente, complica, né? E aí?
Rebecca Humble, CEO e diretora executiva da Rust Foundation, participou da conferência State of OpenCon nessa semana em Londres. Durante o evento, ela explicou qual é a maior deficiência no momento para a evolução da linguagem. Pessoas. Rebeca declarou, precisamos de mais mantenedores, precisamos de mais contribuidores. No Rust temos pessoas incríveis que realizam um trabalho heróico em todas as equipes. Não podemos esperar que eles façam isso para sempre. A executiva chegou a se mostrar preocupada com a saúde física e mental dos voluntários, que estariam se esforçando ao extremo para avançar o Rust. Ela também reclamou que faltam talentos na área de gerenciamento de projetos e organização.
A Rust Foundation está tentando arregimentar mais pessoal, mas não é fácil. Rebeca contou que a entidade participou pela primeira vez do Google Summer of Code, justamente para tentar atrair pessoas. Ela completou: adoraríamos trabalhar mais com faculdades, universidades e órgãos de treinamento. Nesse sentido, a CEO apontou que o Rust ainda não tem uma penetração muito forte na área acadêmica. Ainda que os estudantes estejam conseguindo permissão para desenvolver projetos em Rust, a linguagem ainda não é tema de aulas dedicadas. Rebecca Rumble aproveitou a oportunidade para pedir desculpas pela confusão provocada em abril passado, quando houve uma tentativa de registrar a marca Rust e a comunidade não tinha sido ouvida sobre o assunto. Isso deu um bafafá danado, né? O pessoal já pediu muitas desculpas a respeito.
Bom, ainda bem que eles voltaram atrás, né? Mostra também que o pessoal tem que ser mais humilde, né?
É verdade.
A Rust Foundation é super importante já para ecossistema de várias empresas grandes, de vários sistemas.
Não é à toa que a gente viu aí o aporte do Google na Exato. Fundação, né?
Mas vamos com calma, né? Ainda não é um Java.
Eu achei interessante o que ela falou a respeito de ainda não ser realmente uma linguagem que está no mundo acadêmico. E de fato não é, né? Eu nunca tinha nem parado para pensar.
Pois é, poderia também.
Poderia ser. Então acho que é um local aí, entre aspas, que realmente o Rust tem que conseguir entrar para conseguir chamar novos desenvolvedores, né?
E aí você vê, uma vez que as empresas vão adotando o Rust na sua infraestrutura ali dos sistemas, vai se criando uma dependência de utilização dela. Seja, por exemplo, o kernel do Linux. Você vê que a Microsoft já está usando o Rust no próprio Windows, já está rodando o Rust no Windows. Tá? Uhum. Tem agora para entrar no Android. Então, todo esse investimento, de certa forma, vai criando uma dependência nas empresas e que, no fim das contas, depende de pessoas. Pessoas que estudam a tecnologia, que se aprofundam nela. E nisso, a própria Rust Foundation acho que tem um dever ali de incentivar o uso da tecnologia, da linguagem, dentro das universidades e onde precisar para que sejam formados novos profissionais, né? Essa é uma dependência realmente que existe. A gente até fez vídeo do canal falando sobre o Rust. A gente não acha ainda que a linguagem vai estourar de oportunidade, nada disso. Mas vai se criando um nicho ali de mercado que
muito específico, que é muito específico. Também interessante. Né?
É. Então, quando a gente tem esses nichos muito pequenos, mas que geram uma demanda grande de trabalho, são ótimas oportunidades também para as pessoas, não só, quer dizer, para ganhar bem, obviamente, uhum. porque essas pessoas se destacam, fica mais fácil de se destacar, né? Quando você é um cara muito especialista ali, específico para aquela demanda, seja em qualquer lugar do mundo, né? Pode estar aqui no Brasil, pode estar recentemente também no canal. Quando a gente fez a última live lá na Batalha de Runtimes, a gente teve presente lá pessoas importantíssimas no cenário do Node, do Dino e do Ban também. O próprio Ciro, que participou com a gente, na época eram 6, né? Não sei se tem mais agora, mas o Ban eram 6 desenvolvedores, cara. E o Ciro era um dos core ali. Então você vê como...
Brasileiro.
Então você vê como, de certa forma, quando você está ali específico num determinado uma tecnologia, se especializando em algo, não é tão assim, difícil você conseguir se destacar. Então, eu estou dizendo isso porque o Rust vai ter muito disso daqui para frente. Uhum. As empresas sabem do potencial da linguagem e, do outro lado, você vê que eles estão precisando de mais gente. Ou seja, olha o que está acontecendo, né? Então, quem está de fora ali e começar a investir, de certa forma, no aprendizado desse ecossistema, dessa linguagem, em algum momento a porta se abre e aí, cara, é só coisa boa, né?
Gente, mudou tudo no Google, viu? Gemini vai substituir o Bard e o Assistant.
Agora vai, será? Depois de um lançamento tumultuado, o Bard é carta fora do baralho. Esqueça o nome Bard. Na estratégia do Google, para as inteligências artificiais, pelo menos, né? Acho que não vai ter mais Bard. Daqui para frente, o Bard vai atender pelo nome de Gemini. O nome do novo e ainda mais poderoso modelo de linguagem que passou a ser o motor da ferramenta. Assim como a Microsoft, né, ela adotou o nome do Copilot para tudo, o Google quer fazer o mesmo com o Gemini. E a empresa já está mirando no rival, com o anúncio de um serviço de assinatura mais robusto para quem deseja pagar por mais recursos. Por $20 mensais, usuários terão acesso ao Gemini Advanced, que usa a versão Ultra do LLM, mas também receberão, no mesmo pacote, a vantagem de usufruir de 2 terabytes de armazenamento na nuvem. Pô, é isso mesmo?
É isso mesmo. Pô, 2 terabytes. Aí, pô, é isso aí. Vamos cancelar aqui. Isso é o
Drive? Isso é no Drive? Que é armazenamento de arquivo normal?
Não sei. Vamos ter que averiguar agora. É. O serviço de assinatura batizado de Google One AI Premium ainda irá incorporar a inteligência artificial a outros serviços do Google, como o Gmail e o Docs, mas sem data marcada. O gerente de produtos, falando em nome difícil, Gabriel, olha só. Jack Krauszyk? Acho que sim. Só tem uma vogal.
Só tem duas aqui. Duas, se a gente considerar o Y. Né? Krauszyk. É impossível isso. Falar isso, né?
Krauszyk. É isso aí, gente. E o Jack? Jack explicou. Quando pago $20 por mês, só o acesso a um modelo não é o suficiente. É uma indireta para o concorrente, o Copilot Pro. Por enquanto, o serviço do Google está limitado ao idioma inglês, mas já está disponível em 150 países, incluindo o Brasil. Outra novidade do ecossistema do Gemini é a possibilidade de usuários Android adotarem um modelo de linguagem no lugar do antigo Assistant. As formas de acesso permanecem idênticas, mas ativando a nova ferramenta. E de acordo também com o aviso lá do próprio Google, o Duet também daqui para frente, em pouco tempo, vai se tornar Gemini. Então, eu acho até que facilitou, né? Que vamos
facilita.
Combinar. Tava uma bagunça danada.
São muitos nomes.
É.
E tudo em beta, a gente não sabe o que está lançado, o que não é, para que serve cada coisa. Tem que adotar realmente essa estratégia da Microsoft, que veio, na verdade, do GitHub Copilot. Uhum. O GitHub Copilot foi o primeiro ferramenta realmente, e aí, por fazer parte do ecossistema do GitHub, se adotou o nome Copilot para coisa de codificação. Só que agora o Copilot é para tudo. Tem no Windows, é um assistente realmente, né? Tem no Windows, tem no Office 365, tem em tudo quanto é lugar. Eu achei engraçado o cara dar uma alfinetada no Copilot Pro, mas é o mesmo valor, praticamente, uhum. Mas tá limitado ao idioma inglês, ainda tá em beta, não sei o quê. Pô, não é a hora de alfinetar. Alfineta
não, não.
Quando você lançar algo que realmente
ultrapasse o amiguinho.
Ultrapasse o amigo, né? E aí não tem jeito. Bravatas não vai adiantar. Você tem que realmente lançar algo que seja assim, olha, isso aqui é superior ao concorrente. E aí as pessoas vão testar e vão realmente verificar se isso é verdade. E aí aí as pessoas partem para
um
outro, né? Para alfinetar, inclusive.
Meta também vai identificar imagens geradas por IA.
A Meta também está preocupada com o uso indevido de imagens sintéticas e anunciou essa semana que estará identificando esse tipo de conteúdo em postagens no Facebook, no Instagram e no Threads.
Tá vivo ainda o Threads? É. Tá, desculpa. Continua, Gabriel.
Comentário desnecessário.
Desculpa.
Por padrão, a Meta já praticava essa rotulação com imagens geradas através de sua própria ferramenta de IA, mas a partir de agora vai tentar aplicar o mesmo alerta com material sintético produzido com aplicações de terceiros. Nesse momento, a empresa está trabalhando junto a parceiros para implementar esse recurso e deverá começar a operação nos próximos meses. A Meta tem pressa para estar preparada. A Meta tem meta, né? Para estar preparada para atender aos desafios do período eleitoral que se aproxima tanto nos Estados Unidos como em outros países.
Entretanto, pesquisadores do mundo todo apontam que marcadores visíveis ou invisíveis podem ser úteis, mas não são a solução definitiva para o problema. Em outubro, o professor de ciência da computação da Universidade de Maryland provou que todos os marcadores existentes podiam ser violados. A própria Meta admite que uma resposta tecnológica eficaz pode demorar e aconselha: é importante que as pessoas considerem várias coisas ao determinar se o conteúdo foi criado por IA, como verificar se a conta que compartilha o conteúdo é confiável ou procurar detalhes que possam parecer ou não naturais. Mãos, né? Olhar para as mãos é sempre...
Você tá com o dedinho no dedão,
é.
E a não sabe gerar dedos, cara, impressionante.
Impressionante, sempre aparecem uns dedinhos extras.
Assim, é, umas coisas...
Mas, independente disso, sim, eu acho que é um grande desafio para essas empresas conseguirem, de alguma forma, agora fazer com que as pessoas consigam perceber que aquilo é gerado por IA. Porque está cada vez avançando mais, as imagens são geradas muitas vezes sem esses detalhes que a gente não consegue a olhos nus perceber o dedo extra. E com certeza vai ser usado de forma incorreta.
E não só a imagem, né? Mas vídeos. Ele citou aqui o período eleitoral. Você realmente você vê alguns vídeos, você fica na dúvida. Vídeo, sim, áudio. Nessa parte, assim, realmente está muito avançado. E dá para ter dúvida realmente se aquilo é verdade ou não, né?
Uhum.
É uma tecnologia incrível que, poxa, daria para fazer coisas assim. E dá para fazer coisas sensacionais. Mas realmente dá para usar de tudo quanto é forma, né?
Como acho que quase tudo na nossa vida, né? Tem sempre quem usa para o bem e tem quem usa para o mal. É.
E aí, nesse sentido, tem que realmente ter chaves de segurança, seja para imagens, para textos, para tudo, né? Citando fontes. Então, é aquele dilema de segurança de inteligência artificial que a gente vai continuar trazendo aqui. E, cara, isso não vai ter fim tão cedo. A gente ainda vai passar por alguns casos. Toda vez que acontece com alguma tecnologia disruptiva, a gente vai passar por alguns casos emblemáticos que provavelmente vão ir para a justiça e vão servir de modelo para o que a gente vai poder ter e o que a gente não vai poder ter.
Como foi o da própria Taylor Swift aí uma semana, 15 dias atrás. Então, infelizmente, vai ter quem use para o mal e a justiça vai ter que ir se adequando e as ferramentas também vão ter que se adequando até a gente conseguir chegar ali num denominador comum, que vai demorar bastante ainda.
E o breakpoint dessa semana vai ser carnavalesco? Não, mais ou menos. Vamos falar já de um vídeo que a gente lançou essa semana, na quinta-feira. A gente lançou, finalmente, a pesquisa salarial do Código Fonte em 2024. No ano passado, a gente lançou no meio, mais ou menos, no meio, no fim ali de janeiro. E aí a gente realmente não conseguiu dar essa velocidade nesse ano, mas está aí, ó, iníciozinho de fevereiro, já está aberto ali o formulário e tem muitas novidades na pesquisa esse ano.
Muitas novidades, e foi justamente por isso que nós fizemos um vídeo explicando essas novidades e também alguns dos novos objetivos da pesquisa. Então ela continua com todos os objetivos que já tinha antes de a gente conseguir entender o mercado de trabalho, entender como é que é a divisão, como é que estão os salários entre os níveis ali, seja júnior, pleno, sênior e algum outro nível, que a gente até especificou um pouquinho mais também nessa pesquisa. Mas a gente traz ali também algumas perguntas novas para a gente conseguir entender um pouco do uso da inteligência artificial, que é algo que evoluiu muito no último ano. E também a gente quer tentar ajudar aí quem está chegando no mercado a entender um pouco melhor quem chegou no mercado, o que que fez, para a gente ajudar quem está querendo entrar no mercado.
E aí a gente vai ter, novamente, né, a página com os insights, novos insights. A página vai ficar bem grande.
Vai.
Dessa vez, porque entraram muitas perguntas novas, tá? Por exemplo, a gente já tem aí, vamos ter, né, 4 edições completas com várias perguntas relevantes, principalmente sobre salário, né, e como é que anda o nosso mercado. E agora a gente vai poder fazer comparações, que eu acho que isso que é interessante, fazer comparações de 2021 até 2024. Então, a gente pode ver, por exemplo, a evolução desses anos de salários, a evolução, por exemplo, se as pessoas estão indo mais à faculdade ou não estão indo à faculdade. Todas as informações que a gente tem sobre todas essas edições, agora a gente vai poder fazer esses gráficos comparando isso. E isso a gente pode colocar também no site da pesquisa, mas a gente quer que você siga a gente, tanto no Instagram, um canal novo que nós temos, exclusivo, no WhatsApp, tá? Se você seguir a gente lá no Instagram, já tem uma publicação lá que você comenta e a gente manda o link. E a gente pode também colocar o link aqui. Se você for aí em códigofonte.tv, no site, tem todos os nossos links, tá? Esse é um site só com os nossos links. E tem o link desse canal novo lá no WhatsApp. E lá a gente vai divulgar essas informações. Inclusive, é o canal onde a gente divulga também as prévias. Então, durante o período de coleta de dados da pesquisa, a gente vai divulgar algumas prévias lá, que vai ser bem interessante. Então, vale a pena seguir a gente lá nesse canal, tá?
O mais importante de tudo, participe da pesquisa,
participe,
né?
Exato.
Então, você acessa lá pesquisa.códigofonte.com.br, você tá lá, um botão bem grandão para você acessar e responder o formulário. Como o Gabriel falou, ele tá maior do que o das outras edições, justamente porque a gente quer trazer insights diferentes. Mas assim, gente, tá maior, mas são perguntas, a maioria delas diz sim e não, então são rápidas de se responder. Coisa em torno, a gente fez aqui um teste, deu em torno de 5 minutos para você responder, então não leva muito tempo. E é importante não só que você responda, mas que você também divulgue isso para que a gente chegue aí num número, se possível, maior do que o de participantes da última edição, que nós chegamos a mais de 18 mil participantes.
Então, se você, na tua empresa aí, no teu projeto, você tem aí um grupo de desenvolvedores, divulga o link lá nesse grupo, pede para as pessoas, é totalmente anônimo, tá, as informações, a gente só vai usar de forma agrupada. Então, pede para as pessoas participarem e isso ajuda demais a gente entender o nosso mercado. Tem que ser brasileiro, né? Tem que ser desenvolvedor brasileiro. Ele fez muitas perguntas, por exemplo, para quem trabalha para fora, se tem mais de um contrato de trabalho. Tem muita gente que faz e trabalha para fora e tem mais de um contrato, né? Então, a gente quer entender qual é o percentual de pessoas que fazem isso e se o ganho realmente é maior, entendeu?
Uhum. Então, e nós perguntamos até em relação à saúde mental, que a gente sabe que é algo que aflige muitos desenvolvedores. Então, se você já sofreu ali de estresse, de ansiedade, então até esse tipo de pergunta vai ter lá no formulário para a gente conseguir tirar informações do maior número possível de devs.
Então, a gente continua aqui falando dos vídeos, né? Além desse da pesquisa, nós lançamos no início da semana um justamente focando em algumas vagas, né? A gente fez um react de vagas que brasileiros podem entrar, mas que são no exterior. E a gente, obviamente, separou algumas vagas com salários que a gente acredita que sejam salários assim, normais lá para fora, mas que sejam salários que compensem muito aqui para dentro. Por exemplo, salário de $80 mil por ano é muito ou pouco, né? Depende do nível, depende da empresa, depende de tudo. Mas, por exemplo, lá para fora, no caso dos Estados Unidos, não é incomum esses salários. Esses salários não, nem são os salários top,
mais
assim.
Top, não. Tem, em determinadas áreas são até salários de entrada, né?
Pois é. E para quem está aqui atuando no Brasil, às vezes até sênior, pô, é um salário muito recompensador quando você faz a conversão aí. E aí a gente separou algumas dessas vagas que a gente achou interessante. Obviamente, elas não representam todas as vagas, porque nessas plataformas é difícil também encontrar vagas boas. Uhum. Uma das coisas que a gente perguntou, inclusive, na pesquisa salarial, da onde veio a sua oportunidade, onde você encontrou? Foi por indicação, networking, né?
LinkedIn.
Pelo LinkedIn, por alguma outra plataforma. Então, isso também a gente vai saber, porque no nosso sentimento aqui e da nossa experiência, o networking e a indicação é mais forte até do que essas plataformas. Então, a gente vai tentar ver realmente se esses dados são válidos, né, na pesquisa. Vale muito a pena olhar esse vídeo, porque a gente destrincha também algumas vagas. Algumas vagas são ruins, né? Quando,
acontece.
Quando tem vaga ruim, a gente corneta também. Mas a gente encontrou uma muito boa nesse vídeo e vale a pena. Vale a pena olhar a descrição. A descrição bem sucinta, né?
É. Trazendo aqui alguns dos comentários da semana, e aí nós pegamos dois aqui no vídeo que nós fizemos, que é o mini curso de Git. O Murilo Tech falou assim: pessoal, parabéns pelo material desenvolvido, muito completo e com uma cadência muito boa de seguir. Obrigada, Murilo.
É, muito bom. Esse feedback é excelente, porque isso incentiva a gente a fazer outros mini cursos como esse. A gente já tem alguns temas que a gente quer abordar
na lista.
E o feedback tem sido muito legal nesse mini curso. Se você ainda não assistiu, também lá no Código Fonte TV, vai lá em últimos vídeos. Eu até criei uma playlist também, mas vai lá em últimos vídeos, você vai ver lá um mini curso de Git, 45 minutinhos. Cara, a gente dá um resumão, você vai sair aprendendo muita coisa, eu tenho certeza. E aí o Samuel também disse nesse vídeo, ó, conteúdo top demais. Metade das coisas aí eu nunca usei. Olha só que legal.
Viu? Tá vendo? Então o curso é mini, mas tem coisa nova lá, viu? Vai aprender. E aí, no vídeo da pesquisa salarial que nós acabamos de falar, o AADM Aquino falou assim: eu acompanho o canal há alguns anos, participo da pesquisa desde a primeira edição e farei questão em participar desta quarta. Obrigado a todos os envolvidos, muito importante para a nossa comunidade. Obrigado por participar.
Muito obrigado.
Já da quarta edição, ó.
Pois é, não, muito bom saber que você está participando. participando aí de todas as edições.
Que a propósito, na última edição, a gente perguntou isso e continua perguntando agora na quarta também. Se você tinha participado da edição anterior. E um percentual enorme de pessoas não tinham participado, né?
Na versão anterior. E isso. Nessa já tá meio a meio, assim. Uhum. É, tá interessante, né? Aí também nesse vídeo, ó, o HNS0293. Legal, já estava aguardando pela pesquisa esse ano. Achei que vai mais completa, com vários detalhes, além do salário. Só um ponto importante é que antes da divulgação do resultado, teria que ter algum filtro para separar quem trabalha no exterior e no país para a média salarial ser mais justa.
A gente pode pensar em algo assim. A gente gosta de fazer uma média geral para ter ali, de fato, a média de desenvolvedores brasileiros. Mas depois a gente consegue fazer
Vamos ver se dá para fazer essa... Porque, assim, a intenção também é mostrar uma média de salários de brasileiros. Não especificamente do mercado brasileiro e do mercado no exterior. Entende a diferença? Porque nós, enquanto brasileiros, podemos atuar tanto aqui quanto lá fora, teoricamente. Então, fazer essa divisão por só no mercado brasileiro e só no mercado exterior, tudo bem, a gente sabe que vai ter uma diferença. Mas a ideia é mostrar o quanto que o brasileiro tem capacidade ali de ter de valor de salário.
Mas é uma informação que a gente pode, às vezes, trazer. Não diretamente no site, mas lá no grupo do WhatsApp, pelo Instagram. Então, é interessante. Vamos deixar anotado.
Pode também tentar fazer isso no próprio site também, para fazer esse filtro. Acho que é uma ideia interessante, realmente.
E o Mr. Hello Shot. Ano passado, quando queria entrar na área, gostaria muito de poder contribuir com essa pesquisa. A experiência para entrar foi traumática, mas finalmente estou aqui. Abraço a todos. Ah, obrigado. Parabéns.
E obrigado por participar. E a Napolitati também disse, ó, feliz por poder participar pela primeira vez. E aí o Marconi Dev disse, ó, tamo junto.
Muito legal, porque realmente, em todas as pesquisas, né, nas últimas edições, a gente viu muitas pessoas falando disso. Puxa, queria tanto ter participado e no ano seguinte, tô aqui participando pela primeira vez. Então, pra gente é uma conquista também.
E no vídeo sobre React de vagas brazucas na gringa 2024, o Marcos Menezes disse, ó, qual seria o nível de inglês que eles exigem? Às vezes não aplico porque penso que querem nível English Teacher.
Aí acho que depende de cada uma das vagas, né? Realmente, para você trabalhar no exterior, normalmente o pessoal pede o inglês ali.
Vamos ler o próximo comentário?
Vamos.
Que eu acho que ele vai te responder.
Vai responder? Então vai lá, Gabriel, leia.
O Leozinho do Creme disse, olha... Primeira vaga para fora minha foi depois de 3 anos de experiência no Brasil. Aconteceu com uma empresa da Holanda pagando 3 mil euros. Requisitos eram de um sênior no Brasil, mas a vaga era entry level. Entrevista em inglês, padrão. Eu não tinha faculdade na época, hoje eu tenho. Mas acredito que fui chamado realmente por conta da indicação de uma pessoa conhecida que tinha trabalhado nessa empresa. E lembro de ter aplicado para várias vagas na Europa e na Austrália e fui reprovado. Em literalmente todos os processos, boa parte das reprovações foi por falta de experiência técnica, segundo eles. É bem difícil arranjar uma vaga de fora remota boa, mas difícil ainda é passar nos processos. Mas se você que está lendo isso, que tem vontade, se especializa, cara. Se tiver um tempo, com tempo sobrando, faz uma faculdade, aprende inglês enquanto você se especializa. Nem precisa ser fluente, você só precisa aprender o inglês que vai ser falado no trabalho. Mas aprende isso e você vai sair na frente de 90% dos candidatos que moram fora do país da vaga que você está aplicando. Depois de vários negativos, uma hora você vai acabar conseguindo entrar. E depois disso, é só esforçar ao máximo para se manter e melhorar. Forte abraço e bons estudos.
Ótimo relato ali que ele deu. Então, serve não só como relato, como inspiração para quem quer fazer, viu? Muito interessante.
E no compilado passado, o Rafael Osdev disse, ó, conteúdo top demais. Deveriam virar referência de pesquisa, tipo, concluí meu TCC e uma das referências que eu iria citar é boa parte do meu trabalho tirei do canal YouTube Código Fonte TV. Ah.
Muito bom, nunca imaginei virar referência de TCC, gente. Estou orgulhosa, muito obrigada.
É muito bom, porque às vezes as pessoas falam, qual foi a fonte? A fonte foi o código fonte TV. Nós somos a fonte da informação.
Olha só que informação, olha só que importante.
Isso é muita responsa, né?
Eu também acho, fiquei até com medo agora. E a Rochelle, que está sempre aqui com a gente, também falou no último compilado. De tanto ver vocês falando de café, que compramos um café melhorzinho aqui e estou bebendo e sem açúcar. Realmente um café melhor faz a diferença. Agora preciso provar o café da Vero. É esse que nós estamos tomando. A propósito, no meu caso estava, porque eu já bebi todo ele, ó. E o que nós estamos tomando dessa vez é esse aqui, ó. É do Romário dos Santos Ferreira. Deixa eu ler, Gabriel. Puxa vida.
Romário dos Santos Ferreira, cidade Monte Belos, Minas Gerais, propriedade Sítio Remanso. Tem tudo aqui, ó.
Tem tudo. Não, tem tudo e não só tudo
Sudoeste
ali.
Sudoeste de Minas. Características. Notas de frutas tropicais com acidez de limão cravo. Olha, vamos dar o testemunho aqui. A gente tem recebido esse café todos os meses. Uma caixinha, vem vários pacotes, vem
aí
grão também.
Na verdade, você consegue escolher ali o seu plano, se você quer em pó, se você quer cápsula, se quer em grão. A gente escolheu o em pó, que é o que a gente utiliza aqui em casa. E vem até um folhetinho aqui do café.
Explicativo.
Não, falando da família, dos fabricantes, dos produtores.
Olha, eu vou te falar, depois que você começa a tomar, realmente você vicia, tá? Não vicia
esse
no café.
Esse é o problema.
Mas é porque você não consegue mais tomar aquele
comum
aquele
lá que
outro.
Você compra no mercado.
Então. Aquele que a gente pode chamar de cafezes.
Gabriel, que horror.
Esse aqui.
Desdenhando também.
Não, Gabriel. Mas a qualidade é outra coisa.
É outra coisa, gente, impressionante. Você abre, você sente no cheiro. Quando vem aquele cheirinho, gente, é bom demais.
Não, e realmente, ó, dá muita diferença, gente. Vale a pena. A gente tem um link aqui da Vero para você, com desconto, para você poder fazer a sua assinatura. Vai lá, experimenta o café deles, depois volta aqui para vocês verem
depois
se a gente,
fala,
se a gente
nosso,
não está falando a verdade.
O nosso código, o nosso cupom é código fonte. Simples e rápido. Você vai lá que aí você já tem um desconto especial e tem até um brinde que você ganha ali quando assina pela primeira vez, dependendo do plano. É. Mas, cara, é bom demais. É
não, a gente, ó, vou
coisa
te falar.
Coisa boa, a gente acostuma rápido.
A gente ainda tem do outro pó que a gente comprava lá, né? A gente usa.
Não, esses dias eu vou fazer isso, vai acabar estragando. Eu falei, então, não faz não, Gabriel. Deixa aí estragar, vamos tomar do outro.
Não,
isso porque a gente, nós não somos assim, eu não consigo distinguir aqui notas de frutas tropicais, assim, não tenho esse paladar super acurado e avançado. Mas você sabe que é melhor, pronto, é o suficiente, né? Você olha e fala, nossa, tá muito mais gostoso.
Eu tenho esse paladar.
Gabriel tem.
Dá muita diferença.
Dá
diferença. A Vanessa tem paladar pra vinho, eu tenho pra café.
Não tem nada, gente, até parece, eu só não tomo mais vinho doce.
É, porque ela fica botando açúcar no café, por isso que ela não tem esse paladar.
No caso do café, entendeu? Realmente, eu boto açúcar.
Eu tomo sem açúcar, então dá pra sentir realmente. O outro, inclusive, é notas de banoffee.
Uhum.
Cara, e é muito... Vai no link aqui... Vê lá os planos, usa o nosso cupom, depois volta aqui nos comentários para você dizer se a gente está mentindo ou não. Bom, vamos falar também do Clube dos Compiladores, né? O nosso clube aqui no YouTube, se você acompanha a gente, você sabe que aí no canal tem um botãozinho chamado Seja Membro, você clica lá, tem alguns níveis de assinatura e te dá direito a você usar emoji. Você tem selos que ficam todos bonitinhos ali, quando você comenta no compilado. E a gente faz sorteios mensais também para a galera que é do Clube dos Compiladores. Existe até um servidor no Discord também para você acompanhar as novidades, sugerir pautas. Então, cara, tem muita coisa interessante para você quando você faz parte do Clube dos Compiladores. Além de esse é um agradecimento super especial aqui, para todos que nos ajudam.
Que fazem parte desse clube, porque você ajuda a gente a manter essa estrutura, que lembrando que agora vai mudar de sábado na publicação para domingo, então se você por acaso perdeu o início aí do episódio, a gente já está avisando aqui novamente, no próximo episódio do Compilado, domingo, 8 horas da manhã, estaremos lá firme e forte.
E aí,
né?
Deixa eu explicar sobre o chat...
Cachorra, gente.
Deixa eu explicar sobre o chat online, né? O chat ao vivo que a gente mantém lá na estreia. A gente vai continuar mantendo o chat da estreia, mas a gente não promete que a gente vai estar lá.
Tentaremos.
Por quê? Porque domingo de manhãzinha a gente usa para a gente fazer nossa atividade física, passear, entendeu? Fazer outras coisas. Então, A gente vai estar ouvindo a estreia, mas não necessariamente a gente vai estar acompanhando, porque geralmente a gente acompanha aqui do escritório, né? Então fica mais complexo pra gente.
Sempre que possível estaremos por lá, viu? Mas quando nós faltarmos, nos perdoem. Isso. É só porque a gente está aproveitando ali o único dia completo que nós temos em família de manhã, né? Porque o nosso filho mais velho estuda até sábado de manhã.
Pois
então,
é.
Se a gente quer fazer um passeio um pouquinho mais longo, quer aproveitar um pouquinho mais, precisa ser no domingo, viu?
Pois é, mas a gente vai manter, tá, o formato de estreia, então vai ter aí o chat para vocês se comunicarem, né, e trocarem uma ideia aí durante o episódio.
E chegamos aqui naquele momento especial do sorteio, onde nós temos vozes de locutores, e você que comentou no último episódio completo aqui no YouTube do Compilado, já está participando,
já
viu?
Está. E aí você pode usar também a hashtag, não esqueça, hashtag Insider, porque o próximo... você vai concorrer também a um Vale Compras na Insider, tá?
Então,
especial.
Dois sorteios. Então, semana que vem teremos dois sorteios da nossa camiseta, que a propósito, nesse episódio, vai ser uma camiseta surpresa do Código Fonte.
Isso.
E aí, no episódio que vem, teremos uma camiseta do Compilado e também teremos o Vale Compras da Insider.
E não esqueça, a gente tem um Vale Compras, um vale de desconto, né? Um cupom de desconto também na Insider. Você pode usar o código 12 para ganhar 12% de desconto lá.
Então, se não dá para contar com a sorte, é melhor comprar de uma vez, viu?
Mas deixa eu mostrar também, ó. A gente tem também no compilado, o compilado.códigofonte.com.br, para você assinar por e-mail, tá? E a gente tem todo o disparo desse conteúdo, do compilado, também no e-mail e na plataforma Pingback. A gente tem uma conta lá, olha só como é que tá bonitona a nossa conta lá. Eles recentemente mudaram aqui o layout, tá muito... bonito, né?
Uhum.
E dá para acompanhar todas as notícias por lá também, tá? Então, fica tranquilo que se você não curte muitas vezes vídeo, não deu tempo, mas você gosta de ler, você tem que acompanhar pelo Pingback. Aí, basta aí, compilado.códigofonte.com.br, você clica lá, basta botar o seu e-mail, você recebe no seu e-mail, tudo tranquilo. Mas, sem mais delongas, vamos aqui ao sorteio de hoje. E quem ganhou foi o Igu J.I. Para mim, a graça é acordar cedo no sábado e só começar a trabalhar depois do compilado. Hashtag sábado.
Puxa,
ele votou
vida.
Pelo sábado, olha só.
Olha, então, pelo menos para você não ficar muito triste que a gente acabou transferindo para o domingo, porque foi a maioria dos votos, você ganhou a camiseta.
Olha só, que legal. Aí é questão de costume, para você acordar de manhã no domingo ou no horário que você quiser, né, para você acompanhar. Hashtag vem camisa e hashtag insider. Então, parabéns ao Igu J.I. por ganhar aqui a camiseta.
E eu vou entrar em contato com você através do próprio comentário para você passar as suas informações para contato@códigofonte.com.br. Combinado?
É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês curtam aí o carnaval sem exagero, tá? Toma a sua biritinha, mas, obviamente, não bebe.
Não, pode beber, mas
não
muito.
Não bebe, não dirija.
Ah, claro, então tudo bem. Se beber, não dirija, aquele clássico.
Eu vou poder dirigir à vontade, porque eu não bebo nada, só café.
Viu?
Então,
aí eu me dou bem, porque eu tomo lá pelo menos uma cervejinha, eu tomo e o Gabriel dirige. Ó, que beleza, é o casal perfeito, Gabriel.
Eu não tomo nada. Eu não curto muito bebida alcoólica, não. De vez em quando, assim, que eu
muito
tomo...
Muito raramente, Gabriel, toma aquela tacinha de vinho, assim. Eu tomo um pouquinho, mas eu gosto do vinho.
E muito de vez em
viu?
Quando cerveja, mas eu não curto, não.
É verdade.
Prefiro ficar...
Sóbrio.
Normal.
Até parece que eu tomo, também não fico bêbada, né? Eu só tomo uma.
Mas aproveitem aí o carnaval.
Aproveitem,
tá?
Viu?
Descanse bastante.
É bom, às vezes,
para
viajar
curte.
Com a família. Quem não gosta do carnaval também descansa com a família. É um pouco do que a gente faz aqui, né? Teremos parte da família vendo nos visitar. Então, a gente vai naquele bloquinho para levar as crianças fantasiadas. As crianças é cara de palminha, né? A criança fantasiada, porque o outro adolescente não vai mais.
Eu confesso que eu não curto muito carnaval, não. Eu prefiro usar para descanso. Diz aí como você usa o carnaval, né?
Agora, tem muita gente também que aproveita o carnaval para aprender. Então, também é bom. Aqueles dias ali que você vai estar de bobeira, você consegue aprender.
Então, vamos deixar aqui a hashtag desse episódio. Já que você chegou até o fim, coloca... Carnaval no compilado. Pronto, a gente sabe que você chegou até o fim do episódio. E aí, a gente curte o carnaval, todo mundo juntinho, e você concorre ao sorteio na próxima semana. Então tá combinado?
Combinado.
Então,
até lá, pessoal.
Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.